Olá, bem-vindos ao Lado Q, podcast da Questonar. Somos uma consultoria de inovação que usa ferramentas de pesquisa, estratégia e design para traduzir cultura e comportamento do usuário em oportunidades de negócio. Lado Q é nosso espaço de troca para pensar futuros, atualidades e práticas pela lente do design. Eu sou Léo Massarelli e no episódio de hoje nós vamos bater um papo sobre o papel do design na transformação de grandes corporações, em especial no setor financeiro. Para esse bate-papo de hoje, contamos com a presença muito especial do André Clava, que é User Experience Lead do Itaú Unibanco. André, agora, fora aqui as formalidades, as introduções, assim, a gente já se conhece há bastante tempo, aí, desde a Samsung, né? E eu acho que você é um profissional bastante múltiplo, coisa que eu particularmente gosto muito, porque é difícil, né, de ter esse olhar realmente múltiplo em várias coisas, difícil de achar esse tipo de pessoa. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho, assim, eu não vou falar de você, acho que você pode se apresentar, conta um pouco para nós aqui e para os ouvintes da sua trajetória, assim, né? Então, de onde você veio, para onde você vai, o que, que você olha, acho que é legal a gente conhecer isso aí.
Legal, Léo. Bom, primeiro é um prazer estar aqui com você, muito obrigado pelo convite, cara, você é uma das pessoas que tem transformado aí, né, a disciplina dentro do mercado, tem uma cabeça super legal para poder construir projetos e trazer inovação para as empresas, então eu estou muito feliz de estar aqui. Cara, um overview assim, da minha carreira, eu comecei trabalhando com branding, né, com marca, em agência de publicidade, fiquei um tempo ali até me desencontrar com a disciplina, queria mexer mais nos ponteirinhos de produto, de negócio, e aí me joguei para trabalhar com pesquisa, comportamento, inovação. Fiz uma pós em sociopsicologia para entender mais o comportamento das pessoas, e aí comecei essa minha jornada. Então, trabalhei lá na Samsung, né, na área de design da América Latina, trabalhando com hardware mesmo, desenvolvimento de TV, geladeira, esse tipo de coisa. E estou no Itaú Unibanco há 4 anos. Então, lá no Itaú, eu entrei numa área de design de serviço, então, revitalizando jornada, proposta de valor, prateleira de produto, e agora estou liderando o time de consórcio nos canais digitais. Então, é uma missão bem interessante aí. E também faço um trabalho voluntário como embaixador LGBTQIAP+, né? Olhando aí para toda a sigla dentro do banco. Então, sou porta-voz do tema também, além do trabalho dentro do produto consórcio.
Maravilha. Cara, acho que antes, eu queria entrar nessa questão que você falou agora, né, que é um trabalho que eu particularmente não conhecia, seu André, do LGBTQIA+. Queria que você contasse um pouco para a gente, enfim, como é que isso se dá dentro do Itaú. Mas até um pouquinho antes, assim, são duas grandes corporações, né? Então, Samsung e Itaú. Qual que é a grande diferença? O que, que você, como um profissional, designers como nós e nossos ouvintes, o que, que você sentiu assim, de diferença? E aí, se você puder já emendar um pouquinho, você já pode explicar um pouco como é que se dá esse trabalho de diversidade que você desempenha.
Claro. Bom, eu acho que, assim, o primeiro de tudo, né, a primeira grande diferença é a mais óbvia, é dizer que o Itaú é uma empresa brasileira, né, e isso acaba influenciando muito a cultura corporativa, então, desde a comunicação das pessoas, a coexistência de diversos tipos de pessoas e também a fluidez da informação, né. A Samsung, quando eu trabalhei lá, além de ser uma empresa coreana, oriental, onde a gente tem que se encaixar muito naquela cultura corporativa, a gente estava num momento de mercado muito diferente, né? A gente era visto muito como a turminha esquisita da sala de inovação, né? Então, assim, o que esses caras estão fazendo? Por que eles estão fazendo? O que é isso que eles fazem, né? O que é esse monte de post-it, né? E agora é um momento completamente diferente, né? A gente trabalha de uma maneira muito mais transversal. Então, a companhia como um todo consegue entender dentro do Itaú a necessidade de usar a disciplina, das ferramentas, né? Então, tem uma mudança também de comportamento, né, de 4, 5 anos atrás para hoje, que ela é muito diferente. Mas eu acho que essa questão da cultura mesmo, né, da cultura ser feita a partir das pessoas no banco, né, isso é muito real, né? A gente tem essa valorização das diferenças, né? Tem uma cultura corporativa muito forte, né, que a gente chama de vou como sou, né, que é assim, cara, se você tem o seu cabelo colorido, tatuagem, quer trabalhar de bermuda, independente da sua identidade, vai e faz acontecer, né, e na Samsung ainda é uma empresa mais quadrada, então eu acho que tudo isso, essas perspectivas de comportamento geram climas diferentes para a gente trabalhar, né, então acho que essas seriam as principais diferenças, assim, e isso é tão importante, né, que acabou também afetando na minha própria jornada, né. Eu, quando entrei no banco, por incrível que pareça, a gente estava num processo de transição, então eu tinha uma líder que, assim, mal deixava eu soltar meu cabelo, né, que meu cabelo é comprido, então assim, você vai entrar numa reunião, você tem que deixar o cabelo amarrado. E essa transformação, ela começou a acontecer aos poucos, então a gente passou por... eu passei por muitas questões na minha história também, né, eu vim de uma família muito conservadora, então foi muito difícil para eu me autodeclarar um homem gay, colocar essa identidade no mundo corporativo também, porque tem um preconceito muito grande, né, quem são esses líderes, né, quem são as pessoas LGBT que também estão em posição de destaque. Eu comecei a fazer um trabalho muito grande, peguei carona numa iniciativa que o banco fez, né, colocou uma drag queen no maior festival de música, né, de rock do mundo, que é a Pabllo Vittar, dentro do Rock in Rio. E aí esse momento foi muito propício para muitas coisas que estavam acontecendo ali, pedi licença, porque eu não aguentava mais ficar de cabelo amarrado e fingir ser alguém que eu não era. E aí ali eu tive muito espaço, os diretores me deram carta verde para começar a fazer um trabalho de conscientização. Então foi um trabalho muito grande de didática mesmo, de falar de viés inconscientes, de explicar o que é cada letrinha dentro dessa sigla, de co-criar políticas internas para poder fazer a inclusão desses corpos dentro do banco. Isso começou a crescer, da área que eu estava, virou para outras áreas de produto, eventos internos, eventos externos. Coloquei a primeira drag queen dentro do banco, né? Juntei diversas marcas para a gente poder falar sobre diversidade. Então, criei um evento que chamava Pride Talks, que eu chamei C&A, Microsoft, LinkedIn. Chamei, cara, assim, várias indústrias e várias pessoas diferentes para a gente poder discutir como que a gente incorpora a diversidade no nosso dia a dia, né? Para além de um casting, mas como que a gente pensa um produto, como a gente pensa um serviço a partir dessa perspectiva, que ferramentas que a gente tem para poder oxigenar a nossa estratégia e ter certeza que o ambiente é mais inclusivo para o cliente, mas para o colaborador. Isso foi crescendo demais, assim, aí em determinado momento o banco falou, tá, assim, isso tá ficando grande para você, então vamos te dar esse título de embaixador, vamos te treinar, vamos ter certeza que você tá conduzindo também essa agenda de acordo com a agenda institucional. Então esse é um trabalho paralelo que eu faço junto com a minha cadeira, né, de UX Lead, mas também influencia muito na maneira como eu desenvolvo o meu time, né, então como eu prego esses valores ali dentro para a gente poder ter uma construção e um recrutamento também de pessoas que são diferentes.
Ô André, cara, fantástico o que você está me contando aqui e, sei lá, estou pensando em várias coisas aqui, mas porque quando a gente pensa num banco, né, sei lá, é uma lente, né, quando a gente pensa num banco, a gente pensa num lugar mais sisudo, embora o Itaú seja um banco diferenciado, tem uma história, né, em relação à inovação e tal, acho que a gente vai falar um pouco sobre isso, mas é um banco, né, cara, e são as pessoas lá de terninho, cheio dos códigos de conduta e os seus, enfim, as suas lentes, né. Cara, assim, acho que a gente tem aqui até oportunidade, acho que a gente está tangenciando vários assuntos, mas para as várias pessoas que nos ouvem aqui também, assim, esse momento que você de fato abraçou essa história, foi um momento que você temeu, assim, a sua relação empregadora, como é que foi isso para você e como que você contornou de fato isso, né, como é que foi isso?
Assim, Léo, eu sendo bem honesto com você, eu tive muito medo e com coisas pequenas, assim, né, eu por exemplo, pinto a minha unha, então assim, eu pintava na sexta-feira depois de sair do trabalho e aí tirava o esmalte indo pra trabalhar na segunda-feira, né, e aí chegou um determinado momento que eu não aguentava mais me esconder, né, em muitos lugares, principalmente no corporativo. E eu tive que fazer isso, assim, eu não podia esperar alguém tomar essa decisão por mim. Eu tive que começar a entrar em reunião de unha pintada, a olhar para aqueles diretores, né, de camisa, de botão, e eles têm que olhar no meu olho e discutir projeto, independente de quem eu sou. Então, teve uma carcaça ali, que não necessariamente é uma história romantizada, de, ah, vamos ser forte, mas era maior do que eu não aguentava mais, né, eu precisava exercer a minha identidade em todos esses lugares, ter respeito por quem eu sou e por quem eu era, né? E calhou que eu acabei conduzindo um pouco desse caminho e a partir daí o banco também começou a institucionalizar muita coisa que já estava previsto ali no, numa estratégia corporativa, né? De como aumentar mais diversidade, de como trabalhar mais todos os temas que são importantes, né, para a instituição, além do LGBT, mas diversidade de gênero, de raça, PCD. Então, acho que foi um momento muito interessante. Eu acho que eu estava no lugar certo, na hora certa. Apostei todas as minhas fichas em ser quem eu era, né? Eu já tinha passado por algumas situações em outras empresas que eu trabalhei de assédio mesmo, em questão da minha orientação sexual. Então, acho que chegou um momento da minha própria vida, da minha história pessoal, que eu falei, não, basta, chega, não dá mais, assim. O que tem para hoje é isso. Eu sou essa pessoa e é essa pessoa aqui que tem para trabalhar, né? Então, acho que foi um momento feliz também, né? E acabou tocando a minha história, né? No dia do Dia Internacional da Homofobia, o Itaú fez uma publicação, né, no Instagram, dizendo, no dia da luta contra a homofobia, alguns colaboradores que nos dão orgulho o ano inteiro. E tinha uma foto minha lá. Isso foi para todo mundo e foi o que mudou a visão dos meus pais em relação a mim, né? Foi quando meus pais olharam e falaram, putz, se essa empresa valoriza ele da maneira que ele é, por que que a gente vai dificultar esse processo? Então, a minha história com a história da instituição que eu trabalho, ela se cruza de uma maneira muito especial, assim, tem uma transformação, não só o André CLT, mas o André pessoa física, sabe?
Uau, vale dar uma chorada aqui assim?
Claro!
Não, é que é muito louco, né, cara? Você trouxe aqui uma questão bastante pessoal sua e uma questão que esbarra, inclusive, nesse lance familiar, né, cara? E porra, é isso, tipo, independente, né, eu te conheço como profissional e puta profissional que é. E aí, de repente, isso esbarra na própria família e você fala, cara, eu tô aqui, eu sou esse cidadão, né, incrível. Cara, sei lá, tiro todos os chapéus pra você e fico muito feliz de saber a profundidade e a seriedade do trabalho que você vem desempenhando no Itaú, né, e que o espaço que o Itaú vem, de fato, dando pra isso, assim. Só pra gente finalizar essa parte, assim, tem algumas coisas assim, a partir do momento que esse trabalho começou, né? Então, que fica aqui como, talvez como inspiração para outras empresas e tal. A partir do momento que esse trabalho começou, que você levantou essa bandeira, a empresa te deu esse espaço, tiveram alguns marcos, assim, dentro da empresa, né? Em termos de inclusão e de um novo olhar. Você consegue perceber isso? Faz 4 anos que você está lá, eu não sei quanto tempo que você está desempenhando, de fato, esse outro também papel, né? Se você tiver, assim, alguma coisa para contar, seria legal, assim, acho que é uma inspiração.
Sim. Eu tô lá 4, né, tô desempenhando tudo isso há 3, assim. O que aconteceu é, a primeira coisa, o Itaú oficializou esses grupos amadores, vamos dizer assim, de afinidade, né? Então eu voluntariamente fui lá e falei, vamos levantar essa agenda, né? E a partir de todo esse processo que se começou ali de fala, de conscientização, de cutucada, a própria área de RH, de diversidade, oficializou esses grupos de afinidade. Então existem grupos em diversas áreas de produto para falar sobre esse tema que se conectam com essa área mãe para poder garantir que a gente tem fluidez de informação, de que as políticas estão sendo cocriadas, validadas com essas pessoas. O Itaú começou a fazer uma semana de conscientização, então todo ano a gente tem uma semana LGBT, onde a gente traz histórias de colaboradores e de pessoas que vêm de fora do mercado, de outras empresas, para poder falar sobre o tema, garantir que o respeito está sendo efetivamente exercido entre os colaboradores. E a gente tem cada vez mais as pessoas não tendo medo de ser quem elas são, né? A gente teve o primeiro superintendente abertamente gay nomeado num cargo de liderança. A gente hoje está com um programa de formação de pessoas trans para a área de tecnologia, que é uma coisa super nova. Tem as próprias pessoas trans dentro do banco que conseguiram seu crachá social. Então, aos poucos, né, porque é uma instituição enorme, né, de quase 100 anos de idade, as coisas elas estão acontecendo, mas tem sido uma transformação muito interessante e eu tenho muito orgulho de fazer parte disso, né?
Pô, demais, cara. Bom, eu sabia que a gente tinha que conversar, tem muita coisa aí legal, cara. Parabéns por isso. Deixa eu te perguntar uma outra coisa que a gente está falando aqui, bom, acho que esse já é um puta grande trabalho que você está fazendo, né? Então, a gente poderia, na verdade, a gente poderia ter um podcast sobre essa temática, Aliás, acho que até vale a pena, né, de repente a gente marcar aí e aí ter outros convidados, né, talvez de outras empresas e tal, e fazer um fazer uma grande conversa sobre isso. Acho que poderia ser bem legal ter essa agenda específica. Mas eu queria saber também um pouco sobre essa questão do design. Acho que eu estou fazendo essa série, né, de conversar com algumas grandes empresas e profissionais que estão na frente, né, desses desafios, entender como que o design é visto na transformação dessas empresas, né? E você está nessa cadeira, né, de user experience. Então, primeiro eu queria entender de você, assim, como é que vocês enxergam user experience? É digital ou é tudo? É user experience de verdade, o que eu diria, ou é uma parada mais digital? Como é que é isso para vocês? Porque tem uma grande confusão, assim, eu vejo, assim, né? Quando a gente fala de user experience, às vezes está muito só no digital, mas, puta, a experiência é tudo. Então, como é que é isso, cara? Como é que vocês olham para essa questão?
Hoje em dia, eu diria que é uma visão mais holística, tá? O banco tinha até uma área de design e de CX, que eram completamente separadas, e hoje a gente teve uma unificação desses dois times. Então, a formação que a gente tenta dar para os colaboradores, né, e que a gente incentiva que aconteça, é uma formação mais generalista, né? Então, assim, primeiro vamos focar nas pessoas, vamos entender o que elas precisam, e aí a solução ela vem. É óbvio que nesse momento pandêmico, a gente tem uma priorização maior da construção dos canais digitais, né? Até porque tinha muito produto, consórcio, por exemplo, é um produto que não tinha, né? A jornada de compra ela não estava efetivada dentro do aplicativo, não tem nem 6 meses que isso está no ar, mas a gente não parte desse princípio, né? A gente quer que todo mundo que está ali, os designers, né, independente da disciplina, se é uma pessoa de conteúdo, se é uma pessoa de UI, de UX, de research, né, a gente entende que essas pessoas têm que saber fazer o processo como um todo, capturar o que precisa ser feito. Se isso vai ser desenhado de uma forma de uma interface ou na reorganização da coreografia do serviço mesmo, na agência de tijolo, aí a gente acaba conseguindo influenciar os times, né, os stakeholders que são necessários para aquilo acontecer, através das informações que foram capturadas ao longo da discovery, ao longo desse processo de diagnóstico, né. Cada vez mais essa área coração dentro da companhia, né, uma área que bomba realmente essa cultura do design para todos os produteiros, né, como a gente chama, né, de mudar ali a maneira de pensar, de oxigenar um pouco, né, todas essas outras disciplinas que são mais quadradas historicamente, né, engenharia, produto, e colocar todo mundo num único modo de pensar. Então, eu diria que não está só dentro do digital, não, né? A gente tem um desafio muito grande de aculturamento mesmo da corporação como um todo, e olhar principalmente para o cliente, a partir daí a gente entender o que a gente vai desenvolver e não chegar dizendo vamos fazer uma interface digital dessa maneira para essas pessoas.
Então, o Itaú ele tem uma história de design já, sei lá, mais de 20 anos, 30 anos, né? O Itaú ele tinha esse núcleo, né, que olhava muito para uma questão mais de comunicação, a questão das lojas e tal, e teve um histórico bastante reconhecido nisso, e veio evoluindo até hoje. Então, hoje você, assim, só para entender estruturalmente, hoje esse núcleo é uma coisa bem integrada, assim, ou seja, a gente está olhando o design como uma forma bastante abrangente, óbvio que a gente tem as especificidades, mas o olhar ele é único, dessa maneira que está formatado.
É exatamente isso, né? A gente tem essa nova superintendência de design, inclusive, né, que é essa união de todos esses outros olhares diferenciados que estavam espalhados pela companhia, ela existe há um ano. Então, assim, a ideia é essa mesmo, a gente colocar todos os designers num único lugar, dependente das disciplinas, e a gente formular ali um time com autoconhecimento, né, e de alta performance para poder atuar independente da solução.
Ah, que demais, é uma evolução grande. Quantas pessoas tem no time hoje, André, dentro da estrutura de design do Itaú, assim como um todo?
Hoje, eu não sei te dizer o número exato, tá? Mas a gente está entre 200 e 300 designers, né? Então é uma das maiores áreas de design do país, talvez da América Latina também, né? Corporativamente falando, assim.
É enorme, é enorme. 200 pessoas é bastante coisa. Eu sou um chato, né? Evangelizador do design, assim. E eu gosto muito desse conceito das design-driven companies, né? Que eu acho que o Itaú, assim, eu diria que o Itaú é uma empresa que, eu não sei se está 100%, né, dentro de design-driven company, eu já vou explicar o porquê, até queria a sua opinião, Mas o design é core, né? Ou seja, como eu falei, faz 30 anos que eu olho para o design, tem um time de 200 pessoas, ou seja, várias as métricas para que seja entendido como uma design driven company, o Itaú está lá dentro. Mas existe uma vice-presidência de design, alguma coisa do gênero? Como é que está estruturado isso? Tem uma voz alta lá dentro? Olha, isso aqui é importante, tem que ser assim. Como é que isso se dá, André?
A gente ainda não chegou nesse nível, né, do Chief Design Officer ali, essa figura que está dentro do board, mas a gente tem alguns superintendentes, né, a gente tinha um só, que era o Alex, agora a gente tem dois, né, o Alex e o Maia, que estão conversando diretamente ali com o nosso diretor, né, de negócios digitais. Então tem uma influência muito grande, cada vez maior, né, do time de design na operação como um todo, né, inclusive com a mudança de forma de trabalho, né. Hoje a gente está testando 3 produtos, né, por enquanto, dentro de toda a prateleira que a gente tem no modelo de comunidade. Então esse olhar, né, essa formatação de fazer entregas a partir de metodologias ágeis, de prototipar, de testar, né, de entender o design como uma ferramenta que era transversal a qualquer disciplina, isso está cada vez mais sendo acolhido pelos times, né? Então, essa figura ela ainda não existe, eu acho que a gente está caminhando para lá, mas a importância da metodologia dentro da corporação, a nível colaboradores, mas também a alta liderança, ela está cada vez mais forte mesmo, assim, faz parte do nosso dia a dia.
Demais, é um baita, baita avanço. Numa das suas falas aqui agora, você falou uma palavra que é uma palavra que eu acredito muito no meio do design, que de certa forma é um lugar que, pô, eu quando comecei a fazer design, a questionar, né, de forma geral, sempre foi uma questão, assim, né, porque a gente sempre acreditou no generalista, né, nesse profissional e nesse olhar. Antigamente tinha uma visão muito assim, apenas do especialista. Eu não estou falando aqui nem de um nem de outro, quem é mais importante ou não, estou falando assim, todos esses pensamentos são válidos, né? Mas lá atrás eu lembro que empresas queriam profissionais que eram especialistas em design de embalagem, ou especialistas em financeiro, ou especialistas em móveis, e qualquer coisa. E aí a gente nunca acreditou nisso por essência, porque a gente sempre acreditou que é isso, a gente está aqui para resolver questões e problemas, e a gente pode resolver problemas de diferentes naturezas, obviamente contando sempre com a colaboração de vários experts. Acho que aqui tá o trick, né? Não é o designer que, eu sou o cara que resolvo qualquer problema, não. A gente, né, conta com um olhar. E eu lembro muito assim, de um momento que eu acho que foi bem importante para nós na nossa carreira, quando uma empresa nos contratou para fazer um tênis. E a gente nunca tinha feito tênis. A gente falou, pô, mas vamos fazer, um sapato e tal, legal. E essa empresa que nos contratou, ela chegou para a gente e falou assim, não, a gente quer justamente fazer com vocês que não são especialistas no assunto, que vocês nunca fizeram sapato. E é essa visão que eu quero, né? Ou seja, essa visão quase que ingênua de alguém que olha para um problema de uma forma ingênua e vai buscar uma solução de uma maneira absolutamente pura, né? E acha alguma coisa que, de repente, não tem esse viés já de quem está no mercado. Como é que... Então, são duas coisas. Então, acho que esse é um ponto extremamente importante, que você falou, queria que você falasse um pouco mais sobre isso, e como é que isso se dá, de fato, no dia a dia, assim, na contratação, como é que monta um time? Você falou aqui, de alguma forma, que vocês fazem muito esse treinamento, né, nesse lugar mais generalista, como é que isso se dá na prática?
Tá, legal. A gente, o que a gente faz, tá, dentro do banco? A gente leva muito a sério o PDI, né, que é o Programa de Desenvolvimento Individual, e ali nesse começo desse plano de carreira, a gente tem discussões, né, com o time mesmo para entender onde eles estão, o que eles acham que eles precisam melhorar, a nossa visão também, né, de ferramentas ou de temas ali, de disciplinas que precisam ser fortalecidas. E acho que esse é um primeiro momento para a gente começar a discutir como que a gente evolui o conhecimento, nivela o conhecimento e garante que está todo mundo atuando dentro do que é necessário, né? Porque a partir desse plano de carreira tem uma frequência ali, né? Para a gente poder entender mensalmente, trimestralmente, anualmente, como que isso está acontecendo, poder realocar essas pessoas também, né? Hoje a gente trabalha no modelo de comunidade e o planejamento ele é feito trimestralmente. Então, assim, é muito, muito diferente do que a gente costuma ver de um planejamento anual, né, de uma grande corporação. Então a gente tem essa liberdade para poder entender se a história daquela pessoa naqueles 3 meses foi suficiente para preencher a barrinha dentro daquela disciplina ou não, né? E aí o banco tem mecanismos para a gente poder garantir essa capacitação, né? A gente acabou de receber nesse ano um ticket para voltar a estudar, né? Do nível estagiário até assim, nível alta liderança. Então a gente amarra esse ticket de estudo junto com o plano de carreira daquela pessoa. Então, putz, você precisa aprender mais sobre pesquisa, você precisa aprender mais sobre visual, né? Então, esse aperfeiçoamento ele é construído dessa maneira, né? Dentro do plano de carreira de cada pessoa e olhando para o dia a dia, para garantir que está todo mundo se desenvolvendo. É claro que a gente vai ter cerimônias ali para garantir que a gente tem troca também, né? Então, um design critique, um design review, colocar o time, né, semanalmente dentro de uma mesma reunião para a gente poder olhar para os projetos, entender como que um aporta valor para o outro. Eles mesmos, né, nesse ambiente de colaboração que é formatado diariamente, faz com que eles se aproximem mais de algumas pessoas. Então, dentro do time, é claro, quem entrega mais de visual, quem entrega mais de pesquisa. Então, tem essa troca também ali dentro para a gente poder garantir que existe um apoio não só da liderança, mas uma autonomia que ela é mais horizontal, né? A gente garantir esse poder para as pessoas também, para poder exercer o projeto depois é óbvio, né, que tem ali um acompanhamento até a implementação. Mas essa é a maneira principal, né, da gente trabalhar. Dentro do banco, o que a gente tem falado hoje é um perfil do que a gente chama de product designer, né? Então, assim, esse perfil de product designer é uma pessoa que precisa entender de pesquisa, que precisa entender de pessoas, que precisa entender como conhecer cada vez mais o nosso usuário, né? Mas também precisa entender como que a gente navega na corporação, como a gente influencia os times, como a gente garante que a gente tem a bordo, né, todos os grupos e pessoas ali que são importantes para isso. A gente também tem dentro dessa formatação de profissional as disciplinas de visual, de UX, de content, né? Então a gente tem tentado trabalhar dessa maneira, né? A gente tem essa visão desse profissional generalista que olha para essas disciplinas, e a gente também vai olhando para o mercado e fazendo com que algumas fraquezas, vamos colocar assim, do banco como um todo, elas comecem a ser mais desenvolvidas, né? Então hoje a gente está com um olhar muito forte para fazer cada vez mais contratações de pesquisa e de conteúdo, né? Tem um olhar cada vez mais content first, né? Então, assim, não é uma tela, uma solução que chega ali na mesa do X-Writer para ele preencher, né? Mas ele tá participando dessa formulação desde o começo do projeto. Então tem ali uma certa... quase que duplas que vão se formando também para o projeto poder acontecer, né? Então, eu acho que esse ambiente ele faz com que as pessoas naturalmente comecem a desenvolver mais as suas competências, né? Acho que uma coisa que é legal dizer também, que a gente faz dentro do time de design, é que nas quartas, a gente chama as quarta-feiras de, assim, é um dia que a gente para as máquinas e a gente olha só para a disciplina, né? A gente chama de quarta cross. Então, a quarta cross é o momento onde a gente faz talks, né, sobre diversos temas que estão acontecendo dentro do design. Então a gente traz pessoas de fora ou pessoas de dentro para poder falar. E a gente também tem ali na quarta-feira o que a gente chama de guildas, né? As guildas são grupos de estudo sobre determinado tema. Então a gente vai ter uma guilda de usabilidade, de acessibilidade, de diversidade, de visual, de conteúdo, de pesquisa, né? E aí as pessoas, elas se unem nessas guildas de uma maneira muito autônoma para poder estudar aquele tema recorrentemente, semanalmente. Então tem entregas, tem conversas, né? Tem uma obrigatoriedade em estar ali e fazer com que aquela disciplina também evolua. Então eu acho que é um pouco disso, assim, é olhar com cuidado para o plano de carreira, mas também desenvolver esse ambiente onde as pessoas consigam trocar mesmo e respirar design, porque é muito difícil também no nosso dia a dia, né, a gente parar tudo que a gente está fazendo para começar a estudar. Então a gente falou, cara, não, vamos parar no meio da semana, vamos garantir que esse dia ele é dedicado a isso e vamos ter certeza de que a gente está efetivamente conduzindo a carreira dessas pessoas para atuar com esse olhar que a gente acredita do que deveria ser o design dentro da companhia, né?
E é o dia inteiro, André?
É o dia inteiro.
Que legal, bastante conteúdo, hein?
É.
Programa super estruturado aí de vocês. Deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Que é algo que eu sempre reflito, assim, né? Eu costumo dizer para os nossos clientes, assim, que é sempre eu sempre acho melhor trabalhar com empresas. Eu estou falando aqui agora no papel de consultoria de inovação e design, né? Eu acho sempre mais interessante trabalhar com empresas que têm equipes de design interna, né? E as equipes que têm essa cultura já instaurada, porque eu acho que a coisa funciona muito melhor, a troca é muito rica, né? Porque já existe uma cultura instaurada. Por outro lado, o que eu vejo, assim, né? Qual que é o meu ponto de atenção, e queria ver como é que você pensa sobre isso. A gente tem visto aí uma batalha no universo do design, no universo do, especialmente quando a gente fala de product design no universo digital hoje em dia, cara. Assim, quem são os talentos, onde eles estão, e assim, tem muita empresa contratando, o que é maravilhoso, né? Acho que isso é uma excelente sinalização. Então, assim como o Itaú tem um time interno robusto, e acho que aí vocês já estão na frente porque já tem muitos anos, mas pô, tem 200 pessoas e tal, tem muitas empresas construindo seus times internos, o que é uma baita sinalização. Quando eu olho para, sei lá, uma empresa como a PepsiCo, por exemplo, que tem lá uma vice-presidente de design, né, que é o Mauro Portini e tal, e tem uma estrutura super bacana, né? Tudo bem, outro mercado. Tem um perigo aí que eu sempre falo, que assim, uma coisa é você ter uma estrutura interna, outra coisa é você se fechar e resolver tudo internamente, né? Eu sempre brinquei com a história do universo automobilístico, né? Que num dado momento tinha tudo interno, não colabora com ninguém, e que de repente falou, não, preciso abrir, preciso ter outras visões. Como é que vocês olham isso? Porque o Itaú é um grande contratante de design. Ou seja, embora tenha uma estrutura interna, vocês olham para fora, trazem essas colaborações, né? Isso é estruturado? Como é que é isso?
Depende do projeto e da necessidade que a gente tem, né? Assim, o que a gente tenta fazer com esse planejamento trimestral é garantir que o capacity ali, por exemplo, o meu capacity de consórcio, ele está trabalhando de uma maneira coerente, né? Então, assim, não está capotado, está conseguindo fazer entregas de valor, né? Tá conseguindo construir uma história para o produto poder ser revitalizado e garantir um crescimento, né? Mas é meio caso a caso, tá, Léo? Assim, pode ser que, de repente, por exemplo, a gente está agora no meio de uma discussão de Product Vision. Então, é uma coisa mais conceitual, a gente ainda não sabe aonde isso vai chegar, e aí sim pode surgir uma demanda específica de estudar melhor um público, de entender algum tipo de comportamento que não está dentro da nossa base de cliente, como que a gente expande o horizonte. E aí eu acho que a gente olha para as consultorias com esse olhar mais de especialista em oxigenar o que está ali dentro de casa, né? Mas num geral, num dia a dia, né, assim, hoje dentro da formatação que eu tô, né, de ter que colocar o produto dentro do digital, de fazer essa experiência ser fluida, eu diria que a gente ainda está fazendo arroz com feijão, né? A gente ainda está num processo mesmo de tombamento dessa operação e de garantir que tudo funciona, né, da maneira correta, assim. A gente tem dentro da estrutura de design também a disciplina de design de serviço, né? E aí essa disciplina efetivamente é uma disciplina que vai olhar mais e trabalhar mais com os fornecedores, né? Então, garantir que a gente está... que a gente tem poder, capilaridade também para poder falar com quem é especialista no mercado, né? Existe uma burocratização do processo também dentro de casa, né? Imagina se a gente fosse... fazer uma rodada com experts e fosse pagar por fora ali, todo mundo que a gente precisasse falar, ou apontar quem são essas pessoas, ou fazer o recrutamento, né, dos clientes. Então, tem um know-how ainda que o banco, eu acredito, opinião pessoal, tá, que tirando o crachá de lado, a gente nunca vai ter, né? Eu acho que a consultoria também, ela tem esse papel de... É quase um ambiente acadêmico, né? Assim, eu mesmo, quando trabalhava na Samsung, né, a minha formação de design foi nesse contato com os fornecedores, né? Ali a gente tinha dinheiro para falar com Smart Design, com In-Situ, com Gravity Tank. Então, eu acho que essa relação, ela nunca... ela não acaba, né? É uma relação ainda que não se sobrepõe. Eu não vejo... Eu ainda não vejo dentro do Itaú uma capacidade para fazer uma entrega como uma consultoria consegue fazer. Eu acho que são espaços muito diferentes, sabe? De inovação mesmo.
Legal, legal. Bom ouvir a sua perspectiva sobre isso. A gente teve uma mudança importante aí, né, no Itaú, né? Tem um novo presidente e acho que isso sinaliza para todo o mercado, e eu digo mercado, de fato o mercado, mas também interno, né? Que é um presidente novo, se não me engano, de 44 anos, ou seja, um cara realmente jovem para liderar um banco desse tamanho. O que, que sinaliza para vocês, assim, porque, sei lá, para mim sinaliza um monte de coisa, né, cara? Inovação, cara que vai, né, vai para cima. Como é que é isso para vocês, assim, enquanto designers?
Eu acho que a gente está passando por um processo de humanização mesmo, né, dentro do banco, em diversas esferas, assim. Inclusive, diminuir um pouco esse distanciamento que existe da alta liderança dos colaboradores, né? Então, assim, a figura do Milton, ela vem mesmo de uma maneira mais descontraída, né? A gente tem recados ali dele que são semanais, às vezes são diários, né? Tem recados em um minuto. Então, tem uma conversa que ela sai um pouco daquele ambiente formal, onde a gente precisa parar as máquinas, entrar dentro de uma plenária, entrar dentro de um evento que ele é específico, dirigido para um público gestor mesmo ali, e co-criar uma estratégia numa sala fechada secreta, né, assim, com cadeados e tudo mais. Então, eu acho que essa figura, ela vem para a gente poder entender que cada um, né, dentro do banco tem também essa responsabilidade de conduzir essa estratégia, né, de ter certeza para onde a estratégia está indo, mas de ter um canal aberto, né, e um canal aberto que fale com todo mundo. Eu acho que isso é o mais legal, porque, querendo ou não, assim, somos uma grande corporação, são diversos perfis, né? Ainda existe até alguns estereótipos, né, do tipo, a galera de tecnologia trabalha dessa maneira, a galera do marketing trabalha daquela maneira. Então você tem ali uma forma de conversar com todo mundo e de distribuir a cultura da companhia que vem por meio de uma pessoa que com certeza é mais jovem, que tem uma experiência internacional, que fala a língua dos colaboradores e que fala de um jeito muito tranquilo, né? Não é aquela figura que vem para brigar, não é aquela figura que vem para comandar, mas é aquela figura que vem para poder co-criar com as pessoas, que tem um canal aberto, né? E é uma pessoa que tem também um histórico em tecnologia, né? Então eu acho que isso diz muito também para onde o banco quer estar, né? Assim, qual que é a história que a gente está construindo a partir de agora, né? Porque é uma corporação que fala de mobilidade urbana, é uma corporação que também é uma grande indústria de tecnologia, né? Então acho que tem todos esses chapéus ali que começam a cair em cima de uma maneira muito positiva, né, do Milton, mas que tem funcionado bastante, assim, tem feito com que a formação circule de uma maneira muito mais consistente entre as pessoas.
O André, a gente está finalizando aqui, esse papo poderia se estender muito mais. Só antes de finalizar, assim, qual projeto que você fez nessa história? Não vou falar só de Itaú, não, cara. Vou falar Samsung, Itaú, de sumida profissional. Assim, projeto que você mais se orgulha, assim, fala assim, cara. Dois projetos, porque um eu sei, com certeza. Mas assim, qual o projeto que de fato você fala assim, pô, isso aqui foi demais, a experiência foi boa, foi bacana ter feito, o resultado foi incrível. Se puder compartilhar com a gente.
Cara, é assim, eu acho que eu tô vivendo um momento muito legal dentro da companhia, sabe? Assim, eu sei que é até um pouco cafona dizer isso, mas estou escrevendo história, sabe? Estou trabalhando com um produto que faz 50, 60 anos que ele está na prateleira, né, do banco, que ninguém sabe direito o que, que é, como é que funciona, o que, que é o consórcio, né? Eu costumo brincar que ele é quase esse santo, né, que vem alguém para você e diz assim, olha, reza para esse santo aqui porque ele vai fazer um milagre para você. E o cliente às vezes nem sabe, assim, como que é a mecânica, que santo é esse, né, mas ele vai, confia naquilo por causa do testemunho de alguém, enfim, e acaba comprando aquele produto, mas não necessariamente esse produto ele tem se modernizado, né, ele tem acompanhado a vida das pessoas, né, a gente fica pagando aquilo por muito tempo, né, quais são as políticas de cancelamento, de flexibilização de uso desse produto, com quem esse produto conversa, né. Então, de um ano para cá, eu tenho trabalhado muito, né, para poder revitalizar essa proposta de valor, então desenvolvimento de posicionamento, de identidade, de linguagem, de oferta de produto, construção de personas, que é uma coisa que a gente começou a fazer de um jeito muito legal, né? A gente inaugurou essa metodologia de data personas, né? Que é olhar para dentro da nossa base, distribuir, né, essa base em grupos e entender como que a gente constrói essas personas a partir da nossa base, né? Então a gente tem personas efetivamente ali no fim que a gente consegue plugar na nossa estratégia, né? A gente entende que a persona 1, a persona 2, a persona 3 funciona dessa maneira. Então tem um jeito novo de olhar para o produto, né? Até na construção do produto dentro dos canais digitais, na maneira como a gente tem falado com B2B também, né? Com a nossa força comercial. Então, assim, consórcio é um projeto que eu estou muito feliz de trabalhar, que eu consigo ver a minha marca desde o comecinho lá da estruturação do planejamento, de proposta de valor mesmo, até hoje, né, na construção dos canais digitais. Eu acho que esse tem sido realmente o grande marco na minha história dentro do banco, e que eu consigo olhar assim, o uso do design em diversas disciplinas, assim, sabe? A gente consegue conversar em diversos canais, com diversos públicos, e isso é muito legal, assim, é muito bom você ver um projeto sair, né? É muito bom você ver um projeto na rua. Eu acho que é comum aqui nas grandes corporações a gente ver muito, às vezes, uma discussão que fica no design estratégico, né? E aí depois você entrega, você faz aquele projeto super robusto, super complexo, mas e aí, né? O que eu faço com ele agora? Então tem esse momento também, que é muito, muito legal, que é o trabalho de comunidade, né, com as metodologias ágeis, né, então isso também faz com que as coisas, elas aconteçam mais, né, a gente vê mais as coisas acontecendo, então eu acho que esse tem sido o principal marco, né. O outro você brincou, mas assim, com certeza é o meu trabalho como dentro de diversidade, não tem como eu não falar sobre isso, é muito importante para mim, para a pessoa que eu sou, pela minha história. Eu brinco que é quase uma cura na minha própria história, né? Assim, o que eu faço ali dentro, né? Se eu consigo fazer uma palestra, fazer uma ação, e vem uma pessoa e diz, putz, me abraça, né? Agora não, no momento de pandemia, mas assim, antigamente vinha, abraçava, eu dizia, putz, sabe, agora mudou assim, a minha maneira de pensar e de ver as coisas. Isso também é muito legal, porque no final do dia, né, Léo, a gente está falando com valores, né, a gente está reensinando as pessoas, né, a gente está ensinando respeito. Isso é muito difícil, né, a gente não muda isso com uma cultura corporativa. Então, esses são dois projetos que eu tenho muito, muito orgulho de ter colocado a minha mão e de dizer que a minha história se construiu a partir deles também, sabe, nessa visão diversidade, nessa visão design.
Que demais, cara. Bom, puta, sim, todos os parabéns pra você, porque essa história é muito... Essa sua história pessoal conta a história profissional muito, muito bacana. Eu acho que é muito legal isso que você falou, né? Assim, quando você inicia um projeto, o design tá em todos os pontos, você é dono daquilo. E isso muda muita coisa, porque é isso, o design ele permeia tantas pequenas decisões, né? É uma disciplina tão vasta, que quando você tem a oportunidade de trabalhar em todas essas coisas, você tem uma compreensão daquilo tão rica. Eu acho que é nisso que eu acredito também, assim, quando a gente pensa em design, a gente fala muito de design sistêmico, né, que está muito alinhado com o que a gente entende como CX, de olhar para o design dessa maneira. Cara, você vai construir um produto, um serviço, o serviço não é só o que você entende que é um serviço, o serviço é tudo, porque no final você está entregando um significado, um valor para as pessoas, e isso é percebido de uma forma muito mais ampla. E quando você tem a oportunidade de costurar ou de ser um agente, né, que provoca a costura de toda essa colcha, é muito legal. É um senso de pertencimento, principalmente nesse sistema, como você falou, quando a gente consegue colocar na rua, testar e ajustar, isso realmente é muito gratificante para nós, né? Cara, a gente tem o costume aqui de quando a gente vai encerrando e a gente está chegando ao fim, como eu falei, a gente poderia conversar aqui várias e várias horas, a gente tem um costume de pedir uma rec, uma recomendação para os nossos convidados. O que você sugere para as pessoas que estão nos ouvindo, que alguns são executivos, outros são estudantes, criativos, se ela quer aprender mais ou se ela quer crescer? Então, uma recomendação, um livro, uma dica que você queira dar, se puder finalizar dessa forma, seria muito legal.
Eu acho que o time de design do Itaú ficaria triste comigo se eu não terminasse essa conversa recomendando o Inspirado, né, do Matt Kagan, quem tem sido o nosso guru, né. Eu acho que é um livro que a gente tem recomendado muito internamente, né, para a gente poder entender como trabalhar de uma maneira efetivamente centrada dentro do design. E que tem sido fundamental, não só dentro da nossa área, mas também para as áreas de produto, né? Para todas as outras, os outros stakeholders dentro do banco, né? Então, eu acho que é um primeiro grande panorama, assim. É legal a maneira como ele trata sobre o tema, como ele fala que o contexto mudou, e também acho que prepara também para uma atuação para o mercado que hoje eu acredito, né, que os maiores times de design estão olhando muito para esse cara, né, o grande guru aí de product design e que vai falar de construção de inovação de produtos digitais. Então acho que essa seria a grande recomendação. Mas no geral, assim, Léo, fora o design, Cara, eu acho que ouvir as pessoas, conversar com as pessoas é fundamental. Então, assim, eu tô sempre olhando muito pro blog da Box 1824, né, que é a grande consultoria que a gente tem de tendência também, que é super legal, que é o Ponto Eletrônico. Um outro canal que eu acho muito interessante também para poder entender melhor as pessoas é a Trip. Eles têm, assim, um canal no YouTube que é super legal, eles estão sempre falando com pessoas super autoridades em temas diferentes e que às vezes ajuda a gente a construir um projeto sem precisar fazer uma qualitativa, parar tudo, fazer um EP. Então, eu acho que também é um canal legal para a gente poder usar no dia a dia, no trabalho.
Que demais, cara. Boas recomendações. Tenho certeza que a galera vai curtir muito. Bom, eu queria muito agradecer aí a sua presença, André. Você é um cara que eu admiro muito e espero que a gente possa conversar mais vezes, talvez até abrir esses outros papos, né? Até mais específicos e importantes e urgentes. Mas queria te agradecer mesmo de coração, acho que a conversa foi boa, também espero que todo mundo que esteja aqui nos ouvindo, né, tenha gostado. E aí eu queria sempre lembrar os nossos ouvintes que, assim, se você tem algum tema que você gostaria de ouvir aqui no Lado Q, manda uma mensagem pra gente nas redes sociais, Instagram, whatever, que a gente vai ouvir, a gente vai fazer nossa curadoria em cima do que também faz sentido, né, pra galera que nos ouve. Então é isso, te esperamos no próximo Lado Q. Até mais e obrigado.